Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 7 de novembro, hoje com 15 graus na capital americana. Chove neste momento, eu sou Álvaro Lugero Andrade e vou estar consigo na primeira hora desta emissão de 90 minutos. Estaremos focados primeiramente em Angola, na segunda hora teremos notícias dos demais países de língua portuguesa e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Vasco Volarich. Títulos desta emissão: Polícia de Investigação Americana abre investigação sobre o processo Gupta que envolve o presidente sul-africano Jacob Zuma. Temos mais informações: a União Africana inicia no próximo mês da saída da Somália. E o presidente Donald Trump também está na Coreia e diz que há avanços na situação com a Coreia do Norte. Encontrado morto em casa, ministro galês Carl Sturgeon, acusado de assédio sexual contra mulheres. Na primeira meia hora, estaremos dedicados a Angola, neste 7 de novembro, dia em que, em 1831, o comércio de escravos é proibido no Brasil e, em 1917, iniciava a Revolução de Outubro na Rússia. Títulos, então, da atividade que vamos para começar em Angola. Governo pede sacrifícios aos angolanos. Economistas devolvem o pedido ao executivo de João Lourenço.
Os angolanos estão a fazer, deve ser o executivo para eliminar de uma vez por todas a corrupção, para eliminar o poder de capital do nosso país.
Há ameaças de mais demolições em Viena.
Agora que está bom, não estamos a ver. Estamos a ver sempre o errado do passado.
Nesta emissão, ainda as relações opacas entre o Fundo Soberano de Angola e a empresa suíça Quantum Global, divulgadas pelo consórcio de jornalistas que investiga o que chama de paraíso dos papéis. Sucessão de Isaías Samacuva já anima o debate. General João de Matos foi enterrar. Veteranos esperam respostas do governo, entre outros temas. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou a Coreia do Norte nesta terça-feira que está preparado para usar todo o poder militar dos Estados Unidos para deter qualquer ataque, mas fez o seu apelo mais conciliador até hoje, pedindo que Pyongyang faça um acordo para encerrar o impasse nuclear. Trump afirmou que, embora peça a Deus para não ter que usar todo o poderio militar norte-americano, está pronto para fazer o que for necessário para evitar que o ditador norte-americano, norte-coreano, usando as suas palavras, ameace milhões de vidas. Mas em alguns momentos, escreve a Reuters, Trump adotou um tom mais ponderado e menos combativo e pedindo que a Coreia do Norte faça a coisa certa. O ex-ministro do governo galês, Carl Sargent, suspenso do cargo e do seu partido no último dia 3, devido a acusações de mulheres sobre conduta inadequada, foi encontrado morto, confirmou hoje a polícia do norte de Gales. A BBC afirma que o deputado trabalhista, que era ministro regional para comunidades e infância, terá-se suicidado. O superintendente da polícia, Mark Pierce, afirmou que o corpo de Sargent foi encontrado em sua casa e disse que a morte não é considerada suspeita. Os capacetes azuis da União Africana vão começar a retirar-se da Somália no próximo mês, informou o chefe da missão no país. Francisco Madeira disse em conferência de imprensa em Mogadíscio que os 1000 soldados dos 5 países que contribuíram com tropas, como Uganda, Burundi, Etiópia, Quênia e Djibouti, vão sair da Somália. Ainda Madeira disse que, como resultado dessa decisão, as movimentações das tropas já começaram em diferentes partes do país e vão continuar nas próximas semanas. O Irão nega as acusações do príncipe da Arábia Saudita de que tenha cometido uma agressão militar direta contra Riad quando os rebeldes iemenitas lançaram um míssil contra o aeroporto saudita. Em conversa com seu homólogo britânico Boris Johnson, o ministro iraniano para as relações exteriores Mohammad Javad Zarif considerou as alegações da Arábia Saudita contrárias à realidade e perigosas. Também em conversa com o ministro Johnson, o príncipe saudita Mohammed bin Salman acusou seu arquirrival de ter cometido potencialmente um ato de guerra depois dos sauditas terem interceptado um míssil disparado no sábado contra o aeroporto internacional King Khalid. 4 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas num ataque bombista contra uma estação privada de televisão em Cabul, capital do Afeganistão, nesta terça-feira. O grupo Estado Islâmico diz que planificou o ataque contra Shamshad TV, O movimento talibã recusa estar envolvido.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
12h05 aqui em Washington, 18 horas em Luanda. A mais recente fuga de informação sobre a mega indústria dos paraísos fiscais expõe as relações opacas entre o Fundo Soberano de Angola, dirigido pelo filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, e a empresa suíça Quantum Global, especializada na gestão de ativos e responsável por boa parte dos investimentos do Fundo das Maurícias. Esta notícia é trazida pelo Jornal Público, também pelo Jornal Expresso em Portugal, dizendo que a nova vaga de documentação à escala global sobre as ligações de políticos milionários e multinacionais offshores, a que o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação deu o nome de Paraíso dos Papéis, tem origem em 13,4 milhões de ficheiros que chegaram às mãos dos jornalistas do Sedech Zeitung e que foram partilhados com os outros meios de comunicação. Marla Salat tem mais informações sobre esta relação do Fundo Soberano de Angola.
Muitos dos ficheiros são registros do escritório de advogados Appleby, uma sociedade fundada nas Bermudas com ramificações noutro dos centros financeiros offshore. E foi nesse lote que o jornal suíço Le Matin Dimanche, parceiro do consórcio de jornalistas, encontrou as informações sobre os investimentos angolanos geridos pela Quantum Global. A empresa em causa é dirigida por Jean-Claude Bastos de Moraes, um empresário suíço-angolano de 50 anos, amigo e parceiro de negócios de José Filomeno dos Santos, o filho mais velho de José Eduardo dos Santos, que desde 2013 está à frente do Fundo Soberano Angolano. As relações próximas entre os dois são há muito conhecidas. Jean-Claude, já avisado pela Justiça Suíça, fundou com José Filomeno dos Santos o primeiro banco de investimento angolano, o Banco Quantum, que em 2010 mudaria o nome para Banco Kwanza Invest. De acordo com o jornal Le Matin Dimanche, dos cerca de 5 mil milhões de euros atribuídos inicialmente ao Fundo Soberano de Angola, cerca de 3 mil milhões foram investidos em 7 fundos de investimento sediados nas Maurícias, através da Quantum Global. Os documentos permitem perceber quanto é que a empresa de Jean-Claude Bastos de Moraes fica a ganhar diretamente com os investimentos. A Quantum Global, revela o jornal suíço, recebe entre 2 a 2,5% do capital por ano, o que desde 2015 corresponde a um valor entre 60 a 70 milhões de dólares anuais. Não são os únicos ganhos. Um relatório anual obtido pelo consórcio de jornalistas mostra, por exemplo, que as empresas do grupo conseguiram encaixar em 2014 perto de 120 milhões de dólares por serviços de consultoria. Jean-Claude Bastos de Moraes defende-se dizendo ao CIJI que as remunerações da Quantum correspondem aos padrões do setor. O consórcio encontrou também centenas de documentos relacionados com Bastos de Moraes, empresário que, segundo o Matin Dimanche, a Appleby classifica como cliente de alto risco pelas relações próximas que mantém com o aparelho de Estado angolano.
Era assim, Marla Salete, com este tema sobre o Fundo Soberano de Angola. Continuamos em economia. O executivo de João Lourenço quer alguns sacrifícios da população para consolidar o orçamento do país. O ministro das Finanças, Acha Mangueira, disse recentemente que os próximos orçamentos dependem desses sacrifícios. Entretanto, economistas ouvidos pela Voz da América consideram que da população já não há sacrifício possível e remetem este esforço ao próprio governo, como nos conta o Manuel José.
Falando recentemente na tomada de posse de alguns membros nomeados para instituições financeiras do Estado, o ministro das Finanças, Archer Mangueira, considerou que a consolidação orçamental angolana requer alguns sacrifícios dos angolanos. Alguns economistas entrevistados pela Voz da América dizem que o único sacrifício a fazer devem ser os próprios membros do Executivo. O economista Estevão Gomes diz não concordar com eventuais despedimentos que podem agravar ainda mais a situação económica dos angolanos. anos. O especialista defende cortes em despesas do próprio Estado.
Na minha opção, é uma redução, principalmente nas despesas. Há Ministério, por exemplo, atualmente falamos da Alfândega, falamos, por exemplo, da AGT, mesmo o próprio Ministério das Finanças, que tem uma renda por colaborador muito alta. A melhor via seria mesmo fazer alguns cortes, principalmente na redução do salário daqueles que têm um valor muito avultado de salário, fazer uma redução no mínimo 30%, reduzir também as despesas governamentais, por exemplo, de viagens, viaturas, por exemplo, de luxo, que não muitas vezes não se governo dá aos deputados, dá aos ministros, as regalias, por exemplo, de casa, tem 5, 6 empregadas, pode ter no mínimo uma. Isso são custos que devem estar assentes dentro desse plano.
É quem pensa da mesma maneira, é a economista e deputada Albertina Navembangolo, que diz ser quase impossível exigir-se mais sacrifícios ao cidadão.
Sente mais do que os sacrifícios que os angolanos estão a fazer, deve ser o executivo para eliminar de uma vez por todas a corrupção, para eliminar a fuga de capitais do nosso país. São eles próprios, os empresários em Angola, são os principais ambos do executivo angolano. Eles que tragam os dinheiros que investiram lá fora ou que guardaram em contas em paraísos fiscais. É preciso que eles possam, então, caçar esses recursos, virem para o país e beneficiarem os angolanos. O primeiro esforço deve ser feito por eles.
O especialista em políticas públicas e económicas, David Kissarila, diz que o governo tenta, com isso, preparar as pessoas para as dificuldades e os apertos que se avizinham.
Sacrifício é uma preparação psicológica às populações, apesar das promessas eleitorais, que de facto não foram poucas. A realidade da crise financeira não permite que o povo tenha essa grande expectativa das promessas eleitorais, e o povo agora o que vai esperar? Vai esperar os resultados das promessas, portanto, seja efetivada.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Em Luanda e em toda Angola continua-se a discutir a sucessão na UNITA. A quarta reunião ordinária de direção daquele partido na província de Benguela, no último fim de semana, confirmou uma vez mais a existência de uma corrente a amarrar Isaías Samakuva na presidência. Entretanto, Samakuva confirmou depois das eleições o que tinha dito antes, que deixará o partido no próximo congresso. Há muitos nomes apontados, mas nenhum confirmou-se a intenção de se candidatar. João Marques, em Benguela, ouviu a opinião do jornalista Lutok Matokiza sobre o tema.
O que vai acontecer ali, na minha perspectiva, é uma guerra de grupos. Aqueles que se sentirão órfãos com a saída do presidente Samakuva e daqueles que acham que o presidente Samakuva já deve ter cumprido o seu trabalho. Vamos lá dizer, bem ou mal. Defender hoje uma renovação geracional na UNITA não seria muito positivo, porque os tempos indicam que é preciso consolidar aquilo que foi se dispersando ao longo do tempo. Portanto, há candidatos, por mais que tenham uma visibilidade aparente, mas a UNITA é um partido de estrutura de massas. Precisa de alguém que consiga congregar a sua estrutura tradicional e que consiga fazer leitura do que foram os resultados eleitorais.
Antigo quadro da Rádio Vorgan, o analista considera que a UNITA precisa de marcar posição nos centros urbanos, onde perde espaço para a Casa CE, e acrescenta que o MPLA pode aumentar os sabores para o Galo Negro em 2022, se, conforme promete, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. E os restos mortais do general de exército João de Matos, chegados ontem à noite ao país, provenientes de Madrid, na Espanha, foram hoje enterrar com honras militares no cemitério Alto das Cruzes, em Luanda. O general angolano faleceu no último sábado por doença no centro de oncologia do Hospital de Fundação Jiménez Díaz, na capital espanhola, e hoje recebeu muitas homenagens, como nos conta o Verãs Rodrigues, desde Luanda.
O presidente da República, João Lourenço, foi a primeira entidade oficial a render a última homenagem ao general falecido no comando do exército, a que seguiram outras homenagens de representantes dos órgãos de soberania nacional. Um dos mais prestigiados generais angolanos no país e no exterior, o general do Exército João Batista de Matos, foi o primeiro chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas de 1992 a 2001. O general Kamalata Numa, co-signatário em 1992 do texto constitutivo das Forças Armadas Angolanas em representação das Forças Militares da UNITA, diz que João de Matos era um militar disciplinado e bem formado profissionalmente.
Como co-parte na formação das Forças Armadas Angolanas, vi um profissional competente, um homem que sabia o que estava a fazer. E muito disciplinado, e foi de facto dele que perdeu também este esforço gigantesco em erguer este primeiro embrião. Portanto, juntos caminhamos este país, refizemos os quartéis inicialmente, nomearam-se os primeiros quadros para as regiões militares, formaram-se as primeiras unidades.
Durante o funeral, a figura de João de Matos foi ainda enaltecida por várias figuras militares e civis, com destaque para o Presidente da Assembleia Nacional, Fernando Piedade Dias dos Santos. Por seu turno, o Ministério do Ambiente considerou João de Matos como um ambientalista ativo, cuja iniciativa marcou uma fase importante na preservação da biodiversidade angolana. Numa mensagem de condolências assinada pela sua titular da pasta, Paula Francisco, o Ministério do Ambiente enaltece o facto de o general João de Matos ter sido fundador e alto dirigente da Fundação Kisama, uma instituição que teve um papel determinante na recuperação do Parque Nacional com o mesmo nome e no seu repovoamento animal com início da Operação Arca de Noé, que consistia em transportar animais da África do Sul, do Botsuana e da Namíbia para Angola. Os militares passaram a dar uma grande contribuição para a fiscalização dos parques nacionais, a contribuição logística dos equipamentos para os fiscais do parque, bem como a formação dos próprios fiscais. O general angolano teve o mérito e reconhecimento nacional e internacional como partícipe da redescoberta e povoamento do símbolo natural nacional, a palanca negra, segundo a nota. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio, assim a contar-nos do enterro hoje do general, primeiro chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Angola. Continuamos com um tema que também interessa agora aos antigos militares. Na Huila, eles pedem que o atual governo tome medidas mais ousadas com vista à sua reintegração na vida social. Apesar de muito terem servido em determinado período do país, desmobilizados que foram da guerra, entendem estarem agora entregues à sorte por culpa da ausência de políticas concretas. Teodoro Albano ouviu propostas e queixas.
Mário Casaca diz que serviu para a guerra, mas agora quer contribuir para o desenvolvimento do país.
O que é que o governo atual pensa com os desmobilizados? Quando estávamos na tropa, aprendemos a manejar o armamento. O porquê que o governo também nos arranja sítio para trabalhar? Será que agora não conseguimos?
Teresa Anguev é viúva de antigo combatente e pede ações concretas de reintegração deste segmento social, que inclui órfãos de guerra.
Um apoio é merecido para os órfãos e as viúvas.
O problema da reintegração social dos desmobilizados de guerra voltou a juntar em assembleia recentemente no Lubango antigos militares que serviram às diferentes forças políticas no passado. O presidente do Fórum Independente dos Desmobilizados de Guerra de Angola, Nunes Manuel, diz que só na Huila o número de ex-militares a reintegrar passa dos 20 mil. O responsável pede que a questão da reintegração dos ex-militares seja vista com seriedade e com uma estratégia inclusiva diferente que corrija os programas falhados até agora implementados.
Precisamos de reanimar um novo modelo de reintegração, onde o governo, os destinatários e os representantes dos destinatários sentemos na mesa, dizemos programa justo, aprovado, por consenso, e quando aplicarmos, temos a certeza que gritos não haverá.
A questão da reintegração social dos antigos militares em Angola é, segundo a UNITA, um dos grandes temas que carece de discussão no quadro do processo de reconciliação nacional. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América desde Washington, 12 horas e 18 minutos. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça, estamos na internet. voaportugues.com é o nosso site. E nas redes sociais, voaportugues, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. E no WhatsApp, o nosso número é o +1 908 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continuamos aqui na Voz da América, vamos agora até Luanda, onde cerca de 3 mil famílias no conhecido bairro 17 de Dezembro, em Viena, podem ver as suas residências irem abaixo a qualquer momento. A denúncia foi feita pela Comissão de Moradores da Zona, adjacente às comunidades do bairro Alala, Santa Paciência, Cajueiro, Cidade Pacífica, todas no Zango, que foram demolidas por militares a mando da Zona Económica Especial. A Associação SOS Habitat, no entanto, promete dialogar com o governo. Coque Mucuta tem mais dados a partir de Luanda.
São mais de 3 mil famílias preocupadas com a notificação da zona económica para abandonarem as suas casas, que vão ser demolidas a qualquer momento. Tal como nos confirma Fernando José, membro da Comissão de Moradores do bairro 17 de Dezembro, em Viana.
Apareceu aqui a zona econômica, fez uma escrita na Comissão de Moradores, que retire este bairro urgente. Nós, quando aparecemos, encontramos essa escrita, que é a zona econômica que está aqui atrás desse povo, que o povo já vem a sofrer há muito tempo, de 2013, que já somos perseguidos, já somos destruídos as casas, parece que já nos partiu aqui há oito vezes.
Aquele morador disse já ter inscrito para a Assembleia Nacional, a Administração Municipal e o Governo da província de Luanda, mas não obtiveram qualquer resposta. Por isso, apela às autoridades angolanas a salvaguardarem os direitos de habitação destas populações.
Nós pedimos ao governo que a zona econômica quer fazer negócio particular sem ser o governo. Então perguntamos ao senhor presidente da República, João Lourenço, se na realidade a zona econômica é a mais do que é o senhor presidente que o povo votou em 2017, que ele diz que vamos corrigir o que está errado e vamos arranjar o que está bom. Agora, o que está bom, não estamos a ver. Estamos a ver sempre o errado do passado.
Entretanto, André Augusto, coordenador da SS Habitat, condena o ato e garante manter contato com as autoridades para apelar à maior sensibilidade.
Porque não se compreende em que o Estado, como pessoa de bem, luta para melhorar as condições de habitabilidade das pessoas e depois vejamos esses dois dilemas em que, de um lado, as pessoas ficam a morrer porque estão em zonas de risco quando sempre caem as chuvas. E do outro lado temos ainda casas vazias. Hoje vamos, portanto, nos próximos dias, reatar o diálogo com as autoridades, no sentido de também de percebermos um pouquinho ao fundo este fenómeno, este comportamento, que está na base disto tudo.
Lembro que nas demolições dos bairros Hualali, Santa Paciência, Cajueiro, Cidade Pacífica, resultou na morte de menor de 14 anos de idade, Rufino António, assim como violações de mulheres e de menores. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque. E antes do desporto, vamos até Namibe. Terminaram hoje as primeiras jornadas científicas da Academia de Pescas e Ciências do Mar, que iniciaram ontem. Vamos falar um pouco sobre a questão da fiscalização dos barcos de pesca. Agora é a Ministra das Pescas de Angola, Fátima de Barros, a garantir que o Ministério pretende observar mais as medidas de segurança que têm afetado esses barcos e também têm custado vida a muitos angolanos. O Armando Chicoca tem a notícia.
Neste momento decorre o período de sensibilização dos armadores da pesca artesanal e, posteriormente, será a fase de punição daqueles armadores que não respeitam as normas de segurança marítima estabelecida por lei.
Nós estamos a fazer um trabalho no sentido de sensibilizar, principalmente os operadores da pesca artesanal, de cumprirem com os regulamentos que existem e que tendem a evitar as ações de afogamento se forem cumpridos com rigor. Estou a falar na necessidade, por exemplo, de se levar os equipamentos de localização e também de proteção. Vamos imprimir um maior rigor. O pescador muitas vezes é apanhado a centas milhas. É um atrevimento, é uma ousadia muito grande, que nós não podemos permitir, porque ele não tem condições, muitas vezes, de ir até lá.
A Voz da América, nas últimas semanas, publicou uma reportagem de pescadores de Benguela que realizavam a sua atividade a 100 milhas da costa. Alguns dos pescadores pescadores testemunharam o desaparecimento de seus companheiros no mar. Outros ainda dizem ter escapado de naufrágios nas zonas limítrofes entre a Baía Farta, província de Benguela, e Lucira, província do Namibe. Durante os 3 dias das jornadas científicas da Academia de Pesca e Ciência do Mar no Namibe, a ministra das Pescas disse que veio transmitir experiência do setor que dirige aos estudantes universitários participantes no fórum. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E na atualidade desportiva aqui na Voz da América, começamos em Portugal. O Futebol Clube do Porto explicou através de um comunicado que está a colaborar com a justiça portuguesa e francesa no âmbito de uma investigação ou uma transferência de um jogador, sem mencionar tanto o nome do futebolista nem dos clubes envolvidos. Segundo a televisão SIC Notícias, a SAD do Porto está a ser alvo de buscas e serão cerca de 40 os agentes envolvidos. Não há mais informações neste momento. O jornal inglês The Sun noticia que o Paris Saint-Germain continua muito interessado na contratação de José Mourinho e dá conta de contactos entre representantes do clube francês e do técnico português, posteriores aos que terão acontecido pela última vez há mais de um mês, e que o técnico português, entretanto, negou, embora tenha referido que não acabará a carreira no Manchester United. O artigo do jornal britânico indica ainda que Mourinho fez saber outra vez ao PSG que está totalmente comprometido com o Manchester United, clube com o qual tem contrato até 2019. Em Angola, campeonatos nacionais de futebol nas categorias de sub-17 e sub-20 passam a ser disputados a partir desta época, na primeira quinzena do mês de dezembro de cada ano, em vez de janeiro, como acontecia até agora. Quanto a clubes, tudo continua em aberto, pois o prazo para as inscrições termina no próximo dia 20. E ainda em Angola, a segunda jornada do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol, Unitel Basket, arrancou há momentos com a disputa. Unitel Basket arrancou há momentos com a disputa de 4 partidas, da qual se destaca o 1 de agosto Vila Clotilde no pavilhão Vitorino Cunha, no jogo que marca a estreia dos visitantes na 40ª edição da prova. O Libolo recebe no Dream Space, em Viana, à mesma hora, o Elmark Academia. A Luzia defronta neste momento o Interclube e o Crinzgunza recebe em Benguela a Marinha de Guerra. O desafio Petro de Luanda à Asa fica adiado, uma vez que a formação aviadora encontra-se ainda em Portugal. Jemima Sumgong, campeã olímpica da Maratona do Rio de Janeiro de 2016, foi suspensa por 4 anos devido a um controlo positivo de erotropoetina. O castigo foi anunciado pela Agência de Antidopagem do Quênia, país da atleta. O controlo positivo deu-se 28 de fevereiro deste ano, num período extra-competitivo e na altura, Sumgong prescindiu da realização da contra-análise. Apesar disso, a corredora considerou que o controlo positivo estava relacionado com um tratamento hospitalar devido a uma gravidez ectópica na qual o embrião se forma no exterior do útero. Jemima Sumgong disse ter recebido uma transfusão sanguínea e medicação sem especificar qual era. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, desmentiu que tenha qualquer ligação ao terrorismo em resposta à acusação neste sentido por parte de alguns líderes da oposição, um tema que vamos desenvolver na próxima meia hora, mas por agora, Adão Ramalho deixa um cheirinho.
Pela voz de Domingos Simão Espera, presidente do PIEGC, uma das principais formações políticas integrante do coletivo dos partidos políticos da oposição, disse ter elementos para processar José Mário Vaz junto do Tribunal Penal Internacional, uma intenção supostamente aliada à associação criminosa por chefe do Estado guineense ter nomeado um primeiro-ministro que mantém ligação com células terroristas.
Não tem elemento suficiente para levar Jomar a Tribunal Penal Internacional.
Acusações desmentidas pelo chefe do governo guineense, Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo, ontem num comício em Bissau.
Nenha governo, nenhum membro do governo é terrorista.
Denúncia essa, na observação do jurista Luís Petit, constitua uma ameaça à Guiné-Bissau, que tanto depende do apoio dos parceiros internacionais. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Adão Ramalho regressa dentro do momento. Vamos deixar com alguns minutos com o Jesse J e o tema Price Tag.
A minute and smile.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 7 de novembro de 2017. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone convosco, Amâncio Miguel. São títulos... São títulos das principais notícias hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alerta a Coreia do Norte que está preparado para usar todo o poder militar dos Estados Unidos para deter qualquer ataque. O ex-ministro do governo galês, Carlos Sergian, suspenso do cargo e do seu partido no dia 3 devido a acusações de má conduta, foi encontrado morto, foi confirmado hoje pela polícia daquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Kilimane com a Rádio Nova Paz e na cidade de Nampula com a Rádio Encontro. Rádio Comercial em Cabo Verde e na Guiné-Bissau estamos com a PGT e Capital FM, enquanto que em São Tomé e Príncipe temos o nosso próprio emissor da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet e também outras notícias que nós produzimos a partir daqui de Washington no endereço www.voaportugues.com e estamos presentes com a mesma referência VOA Português no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. Pode acompanhar o nosso serviço também através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica conosco hoje é Vasco Valorich. Álvaro Lugero Andrade, quando são 12 horas e 32 minutos e chove lá fora aqui em Washington, vamos ao que marca a atualidade.
O presidente norte-americano Donald Trump alertou a Coreia do Norte nesta terça-feira que está preparado para usar todo o poderio militar do seu país para deter qualquer ataque, mas fez o seu apelo mais conciliador até hoje, pedindo que Pyongyang faça um acordo para encerrar o impasse nuclear. Trump disse que, embora peça a Deus para não ter que usar todo o poderio militar norte-americano, está pronto para fazer o que for necessário para evitar que o ditador norte-coreano ameace milhões de vidas. Não podemos permitir que a Coreia do Norte ameace tudo o que construímos, disse Trump, depois de conversar com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que apoia contactos diplomáticos com Pyongyang.
O ex-ministro do governo galês, Carlos Sergian, suspenso do cargo e do seu partido no último dia 3, devido a acusações de mulheres sobre conduta inadequada, foi encontrado morto, confirmou hoje a polícia do Norte de Gales. A BBC diz que o deputado trabalhista, que era ministro regional para comunidades e infância, terá se suicidado. O superintendente da polícia, Mark Pierce, afirmou que o corpo de Sergian foi encontrado em sua casa às 11h30, no horário local, e informou que a sua morte não é considerada suspeita.
Os capacetes azuis da União Africana vão começar a retirar-se da Somália no próximo mês, informou o chefe da missão no país. Francisco Madeira disse em conferência de imprensa em Mogadishu que os 1000 soldados dos 5 países que contribuíram com tropas, Uganda, Burundi, Etiópia, Quênia e Djibouti, vão sair da Somália. Para Madeira, como resultado dessa decisão, as movimentações das tropas já começaram em diferentes partes do país e vão continuar nas próximas semanas. Madeira afirmou ainda que este é um processo de realinhamento para pôr em efeito a redução das tropas e passar a responsabilidade da segurança nacional às forças somalis.
O Irão nega acusações do príncipe da Arábia Saudita de que tenha cometido uma agressão militar direta contra Riad, quando os rebeldes iemenitas lançaram um míssil contra o aeroporto saudita. Em conversa com o seu homólogo britânico Boris Johnson, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, considerou as acusações de Arábia Saudita contrárias à realidade e perigosas. Também em conversa com o ministro Boris Johnson, o príncipe saudita Mohammed bin Salman acusou o seu arquirrival de ter cometido potencialmente um ato de guerra, depois dos sauditas terem interceptado o míssil disparado no sábado contra o aeroporto nacional King Khalid. A Arábia Saudita acusa o Irão de fornecer mísseis aos rebeldes Houthi que usaram para atacar o aeroporto. O Irão nega ter armado os rebeldes e afirma não ter qualquer ligação ao ataque.
4 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas num ataque bombista contra uma estação privada de televisão em Cabul, capital do Afeganistão, nesta terça-feira. O grupo Estado Islâmico diz que planificou o ataque contra a Shamshad TV. O movimento talibã recusa estar envolvido. 3 explosões foram ouvidas durante o cerco, que durou várias horas, antes das forças de segurança afegãs afastarem os atacantes.
Numa operação sensível, arranca em Palma, na província norteña de Cabo Delgado, isto em Moçambique, o processo de reassentamento das famílias cujas áreas de residência foram cedidas à exploração de gás natural. Ramos Miguel tem os detalhes desta operação.
O processo de reassentamento das famílias afetadas pelo projeto de exploração de gás natural em Palma, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, arrancou esta segunda-feira, esperando-se que o mesmo seja delicado, com implicações económicas, sociais e ambientais de grande impacto. O início deste processo segue-se à assinatura em agosto findo entre o governo moçambicano e as empresas Anadarko e Eni, de acordos que autorizam as duas empresas a construírem infraestruturas comuns de logística, nomeadamente um terminal marítimo de gás natural e instalações de descarga de materiais no âmbito da edificação da fábrica de gás natural liquefeito em Palma. Espera-se que sejam afetados direta ou indiretamente mais de 1.330 agregados familiares, o que poderá implicar a deslocação física de 571 famílias e outras 759 que vão ser afetadas economicamente. Este é um processo sensível que envolve, para além de feições económicas, questões sociais e culturais complexas, considerou Tomás Vera Mário, diretor executivo da Sekelicane, instituição de promoção de comunicação para o desenvolvimento, que vai monitorar o processo de reassentamento em Palma. O diretor-geral da ENI, Fábio Castiglione, disse a Maputo que o processo de reassentamento constitui uma das fases sensíveis do projeto de exploração de gás na bacia do Rovuma, sobretudo pelo impacto que vai ter nas comunidades locais.
Então, isso já é um passo fundamental para o nosso projeto. Vai ser uma atividade com muito impacto local. O nosso papel é trabalhar em coordenação com o governo, com todos os stakeholders locais, para poder ter todas as condições para que o nosso projeto, que já é lançado, possa ter o apoio necessário para a sua realização.
Durante a fase preparatória do reassentamento, diversas organizações da sociedade civil levantaram várias questões relacionadas com este processo, incluindo as garantias oferecidas pelas multinacionais de indemnizar de forma justa as comunidades por perdas patrimoniais, atribuição de habitações condignas em zonas devidamente infraestruturadas, restabelecimento dos seus meios de vida, para além do respeito pelos direitos humanos. O presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, Omar Mita, enalteceu o arranque do processo de reassentamento.
O que é que isto significa? Significa que, apesar de não ter sido feita a decisão final do investimento, apesar de não ter sido garantida a compra e o financiamento do projeto do próprio gás, os investidores estão cometidos ao projeto de tal forma que até nesta fase vão despender dinheiro para poder fazer algumas obras. Isso vai reanimar a economia local, porque trata-se, por exemplo, do recentemente, com uma estimativa de investimento de cerca de 305 milhões de dólares.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Ainda em Moçambique, o Conselho de Ministros acaba de determinar que as eleições intercalares no município de Nampula terão lugar a 24 de janeiro de 2018. O processo visa a substituição do edil Mahamud Amuran, assassinado por indivíduos ainda desconhecidos a 4 de outubro último. Amuran foi em treinamento substituído pelo presidente da Assembleia Municipal de Nampula, Manuel Tocova, que de imediato envolveu-se em polêmica. Uma das primeiras medidas de Tocova foi a exoneração de vereadores do elenco de Amuran, substituindo-os por indivíduos que haviam sido exonerados pelo finado, alguns dos quais envolvidos em casos de corrupção. Tokova fez tais nomeações após a advertência de incorrer em ilegalidade. Na sequência, o Tribunal de Nampula condenou-o a 3 meses de prisão com pena suspensa de 1 ano pelo crime de desobediência. Ontem, Tokova disse ao telefone à nossa correspondente em Nampula, Adina Sualehe, que é alvo de perseguição, daí a opção de se refugiar em parte incerta.
Eu não estou em Nampula, porque neste momento já me transformei em Afonso de Acama. Fui obrigado a transformar-me em Afonso de Acama. Neste momento estou em lugar incerto, porque desde sexta-feira estamos a inventar um grupo de homens armados na minha casa. O quarto foi ameaçado e também o outro vereador da Polícia Municipal foi registrado no carro, era 18 horas. Mas esta manhã, este grupo correram atrás do mesmo vereador, pensando que eu estou lá. Por quê? Porque já deu um mandado de captura para um presidente interino entrar na cadeia. Dizem que eu tenho uma arma, eu contratei alguém para assassinar um muralho.
Manuel Tokova, presidente interino do município de Nampula, norte de Moçambique, em conversa ao telefone com a nossa correspondente Adina Sualehe. As eleições intercalares nesta terceira maior cidade de Moçambique, com mais de 450 mil habitantes, serão a 24 de janeiro de 2018, foi determinado hoje pelo Conselho de Ministros. Em Moçambique, há sinais animadores de turismo. Os sul-africanos figuram entre os que mais visitam o país do Índico, Simeão Pongwane.
Entre 3.300 e 3.400 turistas sul-africanos estão em viagem pelo Oceano Índico para Moçambique no cruzeiro MS Sinfonia. Trata-se de uma viagem puramente turística, cuja promoção durou cerca de 3 meses nas rádios e jornais sul-africanos. As missões consulares de Moçambique nas cidades do Cabo, Durban, Joanesburgo e Pretória registaram esta semana algum movimento de pedidos de vistos por turistas que iam viajar no cruzeiro com dupla nacionalidade, porque cidadãos sul-africanos estão isentos de vistos para Moçambique quando em visita de turismo de 30 dias.
Curiosamente, grande parte dessas pessoas não são nem sul-africanas, nem moçambicanas. Portanto, são de outras nacionalidades.
O incremento tem sido normal por essas alturas do fim do ano. É uma situação que, em termos do movimento, evolui consideravelmente.
Segundo uma fonte da empresa promotora de excursão, o cruzeiro escalou as chamadas Ilhas Portuguesas na província do Niassa, extremo norte de Moçambique, e deverá passar pela Ilha de Moçambique, em Nampula, descendo para Durban e depois vai subir para Inhambane, província considerada mais turística de Moçambique. Em Inhambane, o cruzeiro vai ancorar nas águas cristalinas da Praia de Pomene, uma estância turística que se preparou freneticamente para receber os turistas que viajam no cruzeiro Sinfonia. Muitos locais de lazer em Pomene foram destruídos pelo ciclone Dineu, que assolou a província de Inhambane no primeiro semestre deste 2017, deixando centenas de pessoas na situação de desemprego. Em maio último, o governo provincial de Inhambane promoveu uma conferência de investidores para mobilizar investimentos para vários setores económicos, sobretudo para o turismo devastado pelo capricho da mãe natureza. Este é o primeiro cruzeiro de grande porte a escalar Inhambane depois do ciclone Dineu e deverá chegar a Pomene no dia 7 do corrente mês de novembro. O turismo é considerado uma fonte importante de captação de receitas na província de Inhambane. Simeão Pongwane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongwane, e de Maputo e África do Sul. Passamos agora para a África Ocidental. Vamos concretamente à Guiné-Bissau, país que continua a viver uma instabilidade política. Agora, o histórico partido PSGC manifesta a intenção de processar o chefe de Estado José Mário Vaz no Tribunal Penal Internacional. Os detalhes com Adão Ramalho, a partir de Bissau.
A política guinense está ao rubro com as denúncias e acusações dos partidos políticos da oposição contra o presidente da República, José Mário Vaz, agora feridas ao chefe de governo. Pela voz de Domingos Simões Pereira, presidente do PSGC, uma das principais formações políticas integrante do coletivo dos partidos políticos da oposição, disse ter elementos para processar José Mário Vaz junto do Tribunal Penal Internacional, uma intenção supostamente aliada à associação criminosa por chefe do Estado guinense ter nomeado um primeiro-ministro que mantém ligação com células terroristas.
Não tem elementos suficientes para levar Jomar a Tribunal Penal Internacional. E a associação criminosa estão a promover na governação, diz-se que antes de Jomav, na Sina de Crepe, a foi guindi como chefe de governo e tem elementos da comunidade internacional que vêm falar alguma. É guindi que o chama assim. E houve atentado terrorista na sub-região. Onde que terrorista está batido? Na seu telefone. Não é número de telefone de alguém que fala com uma bomba sinomia.
Acusações desmentidas pelo chefe do governo guineense, Umar El Mokhtar Sissoko Embaló, ontem num comício em Bissau.
Fala com uma na governo, não tem terroristas. Então, que diz na fala com uma é na queixa de presidente Jomaf. Na minha governo, ninguém nenhum membro do meu governo e que é terrorista. Quando que boja terroristas na mapa das Nações Unidas? Quando que boja terroristas na mapa da Assembleia de Israel?
Denúncia essa, na observação do jurista Luiz Petit, constitua uma ameaça à Guiné-Bissau que tanto depende do apoio dos parceiros internacionais.
Só o fato de o presidente da República ser indiciado na participação de crime de uma associação criminosa, na eventualidade de entrar com uma queixa no Tribunal Penal Internacional, independentemente do resultado que possa sair do Tribunal Penal Internacional, não ajuda em nada quanto à credibilidade do país, porque isso pode condicionar bastante o país na situação de poder beneficiar ou não das ajudas da comunidade internacional, e não só como também na zona da Guiné-Bissau se situa, na África Ocidental, e como tem acontecido também situações de crime organizado e de outros tipos que acontecem na sub-região.
Ranger dos dentes entre a classe política prossegue. Isto basta recordar que o PRS, partido que sustenta o atual executivo, agenda para a tarde desta terça-feira um comício na capital guineense. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua o seu périplo asiático e hoje alertou a Coreia do Norte que está preparado para usar todo o poder militar dos Estados Unidos para deter qualquer ataque, mas fez o seu apelo mais conciliador até hoje, pedindo que Pyongyang faça um acordo para encerrar o impasse nuclear. Trump disse que, embora reze a Deus para não ter que usar todo o poderio militar norte-americano, está pronto para fazer o que for necessário para evitar que o ditador norte-coreano ameace milhões de vidas. Não podemos permitir que a Coreia do Norte ameace tudo o que construímos, disse Trump depois de conversar com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que apoia contactos diplomáticos com o vizinho Pyongyang. Mas, em alguns momentos, escreve a agência de notícias Reuters, Trump adotou um tom mais ponderado e menos combativo, também pedindo que a Coreia do Norte faça a coisa certa, e disse, de facto, vejo alguma movimentação, embora não tenha desejado elaborar. Esta é a emissão vespertina da Voz da América e continuamos a falar da política internacional relacionada com os Estados Unidos. Isto para dizer que os Estados Unidos oferecem asilo ou proteção aos indivíduos que são forçados a fugir dos respectivos países devido à perseguição motivada pela raça, religião, nacionalidade ou opinião política. Em Nova Jersey, um candidato a asilo esperou pela decisão, como nos refere o trabalho de Aline Barros, apresentado por Paulo Oliveira.
Mohamed Gabar é um dos 5 imigrantes indocumentados que vivem em Nova Jersey e os 5 solicitaram asilo político nos Estados Unidos. Na residência onde se encontram, todos cuidam da limpeza, cozinham e trabalham para poder pagar ao tribunal. Um pedido foi apresentado. Gabar, um egípcio, saiu em outubro de um centro de detenção.
I wanna stay here with a beast.
Deixe ficar aqui em paz, diz Mohamed Gabar. Paz é o que sinto aqui na América. Gabar pediu asilo aos Estados Unidos em 2015, indicando que a família da esposa o tinha ameaçado matar por ter sido infiel para com a esposa. O seu caso foi recusado e ele regressou voluntariamente ao Egito. Em fevereiro deste ano, regressou sustentando ter sido torturado e assaltado no Egito após um vizinho ter descoberto que mantinha relacionamento com uma mulher transgênero. Fui levado para a esquadra da polícia, onde me chicotearam durante muito tempo e fiquei como em estado de coma. Gabar escapou e, após juntar o passaporte a algum dinheiro, viajou para os Estados Unidos. No aeroporto pediu asilo e foi levado para o centro de detenção de Nova Jersey, onde esteve detido durante quase 9 meses.
I came here. I said if I stay here in the jail.
Cheguei aqui e, se tiver de ficar na cadeia, tudo bem comigo. A residência onde se encontra é patrocinada por um grupo que apoia e ajuda igualmente os residentes a encontrar alojamento e trabalho. Os residentes, como qualquer estrangeiro, podem apresentar um pedido de asilo independentemente do seu estatuto de imigração. Os que pedem asilo devem provar que têm receio fundamentado de regressar ao país de origem. Gaber acaba de obter asilo político.
O processo eleitoral queniano ainda não terminou. Três petições foram submetidas ao Supremo Tribunal, todas contra as três partes envolvidas: a Comissão de Eleições, o líder da oposição, Raila Odinga, e o vencedor, o presidente Uhuru Kenyatta. As petições são submetidas numa altura em que muitos esperavam que o processo estava no fim. O jurista Harun Mwau submeteu uma petição contra a Comissão de Eleições e o Uhuru Kenyatta. Nesta petição, contesta a validade da repetição das eleições de 26 de outubro, com o argumento de que houve violação de orientações do Supremo Tribunal, Constituição e leis relevantes do Quênia. Uma organização não-governamental, chamada Governação Democrática, submeteu outra petição contra membros da coligação eleitoral NASA, incluindo o líder da oposição, Raila Odinga, por terem se envolvido no que chamam de um esquema bem orquestrado que põe em causa as eleições. A organização também acusa a oposição de fazer exigências não justificáveis. Acrescido a isso, Khelef Khalifa e Njoju Moi, líderes, submeteram uma petição contra a Comissão de Eleições, ao Uhuru Kenyatta e à coligação NASA. Khalifa é líder da organização de Mombasa, Muçulmanos para os Direitos Humanos.
We filed this petition because there were a lot of irregularities.
Era Khalifa explicando que a petição visa a correção de irregularidades nas últimas eleições. As exigências do Supremo quanto ao que correu mal na primeira votação não foram corrigidas na repetição a 26 de outubro, reclama Khalifa. A coligação NASA é também acusada de não ter impedido aos seus seguidores de evitar a violência durante a repetição da votação. O Supremo Tribunal do Quênia anulou as eleições iniciais por alegadas irregularidades e ilegalidades, particularmente no sistema de transmissão de dados da Comissão de Eleições, mas pelas reclamações não foi totalmente revisto o sistema. O Supremo Tribunal deverá tomar uma decisão sobre as petições até 14 de novembro. Se o resultado da votação for confirmado, Uhuru Kenyatta tomará posse a 28 de novembro. Continuamos a falar de eleições em África. Na Libéria, o Supremo Tribunal adiou de forma indefinida a segunda volta do sufrágio presidencial previsto para esta terça-feira, tendo instruído a Comissão Nacional Eleitoral a resolver uma queixa de fraude por parte de um partido da oposição antes da segunda volta poder ser realizada. Este é um trabalho de Michael Brown, apresentado novamente pelo Paulo Oliveira.
A decisão do Supremo Tribunal lançou a primeira transição democrática na Libéria na incerteza. Segundo o empresário Nelson Tarro, pode existir demora, mas deve-se avançar o mais rapidamente possível, pois as pessoas estão preocupadas. Alfred Malogar destaca que o Partido da Liberdade, que apresentou a queixa, compete agora à Comissão Eleitoral decidir da reclamação. Os dois principais candidatos, o antigo jogador de futebol Jorge Mia e o vice-presidente Joseph Boakai, deviam participar na segunda volta do sufrágio, mas Charles Bullscreen, que ficou em terceiro lugar, apresentou queixa alegando fraude. Os candidatos competem para substituir a presidente Ellen Johnson Sirleaf, que deixa o cargo em janeiro próximo após dois mandatos.
E depois de termos falado na política africana de um antigo futebolista que candidata-se à presidência na Libéria, o George Weah, aqui está o Álvaro Gero Andrade para falar do desporto, mais dos que estão no ativo.
E na atualidade desportiva aqui na Voz da América, começamos em Portugal. O Futebol Clube do Porto explicou através de um comunicado que está a colaborar com a justiça portuguesa e francesa no âmbito de uma investigação ou uma transferência de um jogador sem mencionar tanto o nome do futebolista nem dos clubes envolvidos. Segundo a televisão SIC Notícias, a SAD do Porto está a ser alvo de buscas e serão cerca de 40 os agentes envolvidos. Não há mais informações neste momento. O jornal inglês The Sun noticia que o Paris Saint-Germain continua muito interessado na contratação de José Mourinho e dá conta de contactos entre representantes do clube francês e do técnico português, posteriores aos que terão acontecido pela última vez há mais de um mês, e que o técnico português, entretanto, negou, embora tenha referido que não acabará a carreira no Manchester United. O artigo do jornal britânico indica ainda que Mourinho fez saber outra vez ao PSG que está totalmente comprometido com o Manchester United, clube com o qual tem contrato até 2019. Em Angola, campeonatos nacionais de futebol nas categorias de sub-17 e sub-20 passam a ser disputados a partir desta época, na primeira quinzena do mês de dezembro de cada ano, em vez de janeiro, como acontecia até agora. Quanto a clubes, tudo continua em aberto, pois o prazo para as inscrições termina no próximo dia 20. E ainda em Angola, a segunda jornada do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol, Unitel Basket, arrancou há momentos com a disputa. Unitel Basket arrancou há momentos com a disputa de 4 partidas, da qual se destaca o 1 de agosto Vila Clotilde no pavilhão Vitorino Cunha, no jogo que marca a estreia dos visitantes na 40ª edição da prova. O Libolo recebe no Dream Space, em Viana, à mesma hora, o Elmark Academia. A Luzia defronta neste momento o Interclube e o Crinzgunza recebe em Benguela a Marinha de Guerra. O desafio Petro de Luanda à Ásia fica adiado, uma vez que a formação aviadora encontra-se ainda em Portugal. Jemima Sumgong, campeã olímpica da Maratona do Rio de Janeiro de 2016, foi suspensa por 4 anos devido a um controlo positivo de erotropoetina. O castigo foi anunciado pela Agência de Antidopagem do Quênia, país da atleta. O controlo positivo deu-se 28 de fevereiro deste ano, num período extra-competitivo e na altura, Sumgong prescindiu da realização da contra-análise. Apesar disso, a corredora considerou que o controlo positivo estava relacionado com um tratamento hospitalar devido a uma gravidez ectópica na qual o embrião se forma no exterior do útero. Jemima Sumgong disse ter recebido uma transfusão sanguínea e medicação sem especificar qual era.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Resumo das principais notícias a esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou a Coreia do Norte nesta terça-feira que está preparado para usar todo o poder militar dos Estados Unidos para deter qualquer ataque, mas fez o seu apelo mais conciliador até hoje, pedindo que Pyongyang faça um acordo para encerrar o impasse nuclear. Trump disse que, embora reza a Deus para não ter que usar todo o poderio militar norte-americano, está pronto para fazer o que for necessário para evitar que o ditador norte-coreano ameace milhões de vidas. Os capacetes azuis da União Africana vão começar a retirar da Somália no próximo mês, informou o chefe da missão naquele país. Francisco Madeira disse em conferência de imprensa em Mogadíscio, a capital da Somália, que os 1.000 soldados dos 5 países que contribuíram com tropas, como Uganda, Burundi, Etiópia, Quênia e Djibouti, vão sair da Somália. Segundo Madeira, como resultado dessa decisão, as movimentações das tropas já começaram em diferentes partes do país e vão continuar nas próximas semanas. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa para a África. Dentro de sensivelmente 1 minuto e meio estará aqui conosco o Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta emissão vespertina, uma terceira parte que vai destacar, entre outros pontos, o espaço reservado à saúde, que, entre outros tópicos, iremos podemos falar da tuberculose, seguindo uma notícia da OMS que adverte para o aumento de casos desta doença pelo mundo. Agora sim, o ponto final, e marcamos também o ponto final da transmissão em Onda Média. Um grande abraço do Amâncio Miguel. O Paulo Oliveira já está aqui conosco no estúdio. Vou deixá-lo preparar-se para, dentro de um minuto, tomar as rédeas. Boa noite.
A Voz da América continua a transmitir em português. Continuamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com.br, através do telemóvel em voaportugues, e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 13:35 aqui em Washington, lá fora céu nublado e chovia. Temperatura era de 7 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Vasco Volarentes. Temas do dia, o Presidente Donald Trump afirmou que Washington está preparado para usar o poder militar na Coreia. 4 mortos num ataque bombista contra uma televisão privada em Cabul. 7 de novembro de 2017, terça-feira, iremos falar da política dos Estados Unidos e da saúde. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde o Conselho de Ministros acaba de determinar que as eleições intercalares no município de Nampula terão lugar a 24 de janeiro de 2018. O processo visa a substituição do edil Mahmoud Amuran, assassinado por indivíduos ainda desconhecidos a 4 de outubro passado. Amuran foi interinamente substituído pelo Presidente da Assembleia Municipal de Nampula, Manuel Tocova, que de imediato envolveu-se em polémica. Uma das primeiras medidas de Tocova foi a exoneração dos vereadores do elenco de Amuran, substituídos por indivíduos que haviam sido exonerados pelo finado, alguns dos quais envolvidos em casos de corrupção. Tocova fez tais nomeações após a advertência de incorrer em ilegalidade. Na sequência, o Tribunal de Nampula condenou a 3 meses de prisão com pena suspensa de 1 ano por crime de desobediência. Ontem, Tocova disse ao telefone à nossa correspondente em Nampula, Dina Soalé, que é alvo de perseguição, daí a opção de se refugiar em parte incerta.
Eu não estou em Nampula, porque neste momento já me transformei em Afonso de Acama. Fui obrigado a transformar-me em Afonso de Acama. Neste momento estou em lugar incerto, porque desde sexta-feira estamos a entrar um grupo de homens armados na minha casa. O quarto foi ameaçado e também o meu vereador da Polícia Municipal foi registrado no carro. Era 18 horas, mas esta manhã esse grupo correram atrás do mesmo vereador, pensando que eu estou lá. Por quê? Porque já tem uma mandado de captura para um presidente interino entrar na cadeia. Dizem que eu tenho uma arma, eu contratei alguém para assassinar o Amuran.
Era Manuel Tocova, presidente interino do município de Nampula, no norte de Moçambique. As eleições intercalares nesta terceira maior cidade de Moçambique, com mais de 450 mil habitantes, serão a 24 de janeiro de 2018. E de Moçambique para a Guiné-Bissau, onde continua a instabilidade política. Agora, o partido e o país já se manifesta a intenção de processar o chefe de Estado, José Mário Vaz, no Tribunal Penal Internacional. O Adão Ramalho, a partir de Bissau, com detalhes.
A política guinense está ao rubro com as denúncias e acusações dos partidos políticos da oposição contra o presidente da República, José Mário Vaz, agora feridas ao chefe de governo. Pela voz de Domingos Simões Pereira, presidente do PIEGC, uma das principais formações políticas integrante do coletivo dos partidos políticos da oposição, disse ter elementos para processar José Mário Vaz junto do Tribunal Penal Internacional, uma intenção supostamente aliada à associação criminosa por chefe do Estado guinense ter nomeado um primeiro-ministro que mantém ligação com células terroristas.
Não tem elementos suficientes para levar Jomaf a Tribunal Penal Internacional. E a associação criminosa está na promovida na governação, vindo-se que, antes de Jomaf, na Sina Decreto, apoio Guindy como chefe de governo e tem elementos da comunidade internacional que vem bem falar alguma. É Guindy que chama assim. E houve atentado terrorista na sub-região. Onde que terrorista está batido? Nasce telefone. Não é número de telefone de alguém que fala com alguma sinomia.
Acusações desmentidas pelo chefe do governo guineense, Umar El Mokhtar Sissoko Embaló, ontem num comício em Bissau.
Fala com o meu governo, não tem terroristas. Então, o que diz na Palocuma? Ela vai queixar de presidente Jomaf. Na minha governo, nenhum membro do meu governo é terrorista. Cala que boja terroristas na Bapapia nas Nações Unidas. Cala que boja terroristas na Bapapia na Assembleia de Israel.
Denúncia essa, na observação do jurista Luiz Petit, constitua uma ameaça à Guiné-Bissau, que tanto depende do apoio dos parceiros internacionais.
Só o fato de o presidente da República ser indiciado na participação de crime de uma associação criminosa, na eventualidade de entrar com uma queixa no Tribunal Penal Internacional, independentemente do resultado que possa sair do Tribunal Penal Internacional, não ajuda em nada quanto à credibilidade do país, porque isso pode condicionar bastante o país na situação de poder beneficiar ou não das ajudas da comunidade internacional, e não só como também na zona da Guiné-Bissau se situa, na África Ocidental, e como tem acontecido também situações de crime organizado e de outros tipos que acontecem na sub-região.
Ranger dos dentes entre a classe política prossegue. Isto basta recordar que o PRS, partido que sustenta o atual executivo, agenda para a tarde desta terça-feira um comício na capital guineense. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão. O executivo angolano quer sacrifício da população para consolidar o orçamento do país. O ministro das Finanças, Jorge Mangueira, disse recentemente que os próximos orçamentos dependem dos sacrifícios. Economistas ouvidos pela Voz da América consideram que da população já não há sacrifício possível e remetem o esforço para o próprio governo. Manuel José.
Falando recentemente na tomada de posse de alguns membros nomeados para instituições financeiras do Estado, o ministro das Finanças, Archer Mangueira, considerou que a consolidação orçamental angolana requer alguns sacrifícios dos angolanos. Alguns economistas entrevistados pela Voz da América dizem que o único sacrifício a fazer devem ser os próprios membros do Executivo. O economista Estevão Gomes diz não concordar com eventuais despedimentos que podem agravar ainda mais a situação económica dos angolanos. O especialista defende cortes em despesas do próprio Estado.
Na minha opção, é uma redução, principalmente nas despesas. Há ministério, por exemplo, atualmente falamos da alfândega, falamos, por exemplo, da AGT, mesmo o próprio Ministério das Finanças, que tem uma renda por colaborador muito alta. A melhor via seria mesmo fazer alguns cortes, principalmente na redução do salário daqueles que têm um valor muito avultado de salário, fazer uma redução no mínimo 30%, reduzir também as despesas governamentais, por exemplo, de viagens, viaturas, por exemplo, de luxo, que não muitas vezes não se governam, dá aos deputados, dá aos ministros, as regalias, por exemplo, de casa, tem 5, 6 empregadas, pode ter no mínimo uma. Isso são custos que devem estar assentes dentro desse plano.
Quem pensa da mesma maneira é a economista e deputada Albertina Novemba Angolo, que diz ser quase impossível exigir-se mais sacrifícios ao cidadão.
Sinto mais do que os sacrifícios que os angolanos estão a fazer, deve ser o executivo para eliminar de uma vez por todas a corrupção, para eliminar a fuga de capitais do nosso país. São eles próprios, os empresários em Angola, que são os principais ambos do executivo angolar. Eles que tragam os dinheiros que investiram lá fora ou que guardaram em contas em paraísos fiscais. É preciso que eles possam, então, caçar esses recursos, virem para o país e beneficiarem os angolanos. O primeiro esforço deve ser feito por eles.
O especialista em políticas públicas e económicas, David Kissari, Vila. Diz que o governo tenta com isso preparar as pessoas para as dificuldades e os apertos que se avizinham.
Sacrifício é uma preparação psicológica às populações. Apesar das promessas eleitorais, que de fato não foram poucas, a realidade da crise financeira não permite que o povo tenha essa grande expectativa das promessas eleitorais. E o povo agora o que vai esperar? Vai esperar os resultados das promessas, portanto, seja efetivada.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, a economia agora com o Álvaro Ligeiro Andrade.
E na informação económica, Paulo Oliveira, o diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional, Abebe Amro Selassie, considerou que a subida da dívida pública para mais de 50% do produto interno bruto na África subsaariana é a mais preocupante desequilíbrio macroeconómico da região. Talvez a mais preocupante manifestação dos desequilíbrios económicos que surgiram em muitos países da África subsaariana é o aumento da dívida pública, disse Selassie. Em Londres, nos países exportadores de petróleo, como é o caso de Angola e da Guiné Equatorial, a acumulação da dívida foi particularmente elevada, concluiu aquele responsável. Um 1 milhão de toneladas de crónio e lingotes de ferro provenientes do Zimbábue será escoado anualmente para os portos de Maputo e da Beira através das linhas férreas do Limpopo e de Machipanda, ao abrigo de um acordo tripartido assinado recentemente. A linha de Limpopo é a maior via ferroviária da zona sul de Moçambique, com 522 quilómetros de extensão, 12 estações e 19 apeadeiros. A venda de divisas pelo Banco Nacional de Angola atingiu 80,1 milhões de euros, cerca de 90 milhões de dólares nos últimos 7 dias, um aumento de 5,8 milhões de dólares em relação à semana anterior. A taxa de câmbio média de referência de venda do dólar americano no mercado cambial primário, apurada no final da semana, foi de 106 kwanzas. No Brasil, o Black Friday, a seguir ao Dia de Ações de Graças, assinalado na terceira quinta-feira de novembro, deve render 800 milhões de dólares ao comércio eletrónico neste ano, segundo a estimativa da Associação do Setor. O montante representa um aumento de 18% na comparação do valor de 2016. A Associação Brasileira do Comércio Eletrónico diz que a expectativa é que as lojas virtuais recebam 10 milhões de pedidos. E na cotação de câmbios, na manhã de hoje, um dólar custava 166 kwanzas, 93 escudos, 61.563.980 francos CFA, enquanto uma libra era comprada por 1 dólar e 31 cêntimos e um euro valia 1 dólar e 18 cêntimos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passo para a política nos Estados Unidos com o Álvaro Ligeiro Andrade, que nos vai falar, aliás, da reforma dos impostos aqui nos Estados Unidos. Álvaro.
Enquanto o presidente americano Donald Trump continua uma viagem pela Ásia com grandes ambições geoestratégicas, os republicanos em Washington promovem também um projeto ambicioso de reforma tributária que poderá ter enormes consequências fiscais e políticas.
It'll be the largest tax cuts in the history of our country by far.
De um modo geral, serão as maiores reduções de impostos na história do nosso país, diz Donald Trump. Os republicanos afirmam que o seu plano permitirá aos americanos aumentarem o seu rendimento familiar.
The first $24,000 in income for working families in America will be completely...
Os primeiros 24 mil dólares de rendimento para famílias trabalhadoras na América serão completamente isentos de impostos. garantiu o vice-presidente Mike Pence. Paul Ryan, líder dos republicanos no Congresso, diz que a família típica economizará $1,182 por ano nos seus impostos.
The typical family of four will save $1,182 a year.
Os republicanos prometem um robusto aumento de empregos e também crescimento salarial, reduzindo os impostos pagos pelas empresas que agora enfrentam uma taxa máxima de 35%. O presidente Trump está absolutamente empenhado em reduzir a taxa para 20%, garante Mike Pence. Os impostos federais dos estados desapareceriam completamente. Para compensar a perda de receita, o plano republicano eliminaria também as deduções populares para empréstimos estudantis e despesas médicas, bem como outros programas, o que aumentará o déficit. Os democratas estão em total oposição à proposta. Como é que se entende isto? Se você possui uma casa ou quer um dia ter uma casa, você pode perdê-la. Se você tem uma criança doente ou um membro da família com necessidades de cuidados médicos a longo prazo, o Estado corta a compartilhação médica, a família também perde, diz a líder minoritária dos democratas na Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi. O plano aumentaria $1,5 trilhão a dívida nacional, que atualmente ronda os 20 trilhões de dólares. As pessoas que normalmente eram os falcões do déficit parecem ter abandonado de forma mágica as suas preocupações de redução do déficit. Agora que há benefícios fiscais para os ricos, diz o líder democrata no Senado, Chuck Schumer. Entretanto, nem todos os republicanos estão de acordo com a proposta. Preocupam-se com o impacto fiscal do plano. O senador Bob Corker quer que a reforma fiscal seja neutra em termos de receita, um objetivo que o plano do seu partido não atende. O presidente Donald Trump criticou os republicanos que votaram contra a revogação do Obamacare. Agora, caso a reforma tributária não passe, ele poderá endurecer o seu discurso ainda mais contra os seus críticos dentro do seu próprio partido republicano.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. Convosco está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel. Olá, Ana.
Olá, Amâncio. Olá, amigos. Vamos falar hoje de tuberculose e também do problema da legionela em Portugal. Mas vamos começar com a tuberculose. A Organização Mundial de Saúde quer reduzir em 90% o número de mortes pela tuberculose, isto até o ano 2030. No ano passado, mais de 1,6 milhões de pessoas perderam a vida para a tuberculose. Os países dos BRICS concentram metade de todos os casos de tuberculose no mundo. Entre esses BRICS está a China, a África do Sul e o Brasil. E a Índia.
É verdade, Ana. A Organização Mundial da Saúde divulgou recentemente um relatório alertando para o número de casos de tuberculose no mundo. No ano passado, tal como dizia, houve muitos casos e muitas pessoas perderam a vida. Dos países de língua portuguesa, Angola, Brasil e Moçambique estão entre as 20 nações com maior número de casos. Fazem parte da lista ainda a China, a Coreia do Norte, Nigéria, Paquistão, Rússia, entre outros.
O Brasil encontra-se entre os seis países com mais altos números de casos de tuberculose e VIH, isto ao lado do Congo, do Gana, da Guiné-Bissau, a nossa Guiné-Bissau, da Indonésia e da Libéria.
E uma nota interessante é que temos vindo sempre a falar, quando sempre temos o assunto de tuberculose, é que a maioria dos óbitos por tuberculose, na ordem de 1,3 milhão, ocorre em pacientes que também têm o HIV.
Aliás, ocorre em pacientes que não têm o VIH, portanto, daí a falta de relacionamento, porque se diz que a tuberculose é uma daquelas doenças oportunísticas, não é? Portanto, ataca os sistemas imunológicos enfraquecidos. A Organização Mundial de Saúde divide os casos de tuberculose em três grupos. O de pacientes que somente têm a doença, outro das pessoas com VIH e tuberculose, e um terceiro sobre a tuberculose resistente a medicamentos, que a gente já falou várias vezes aqui. Dos países de língua portuguesa, Angola e Moçambique integram os três quadros, já a Guiné-Bissau integra o grupo de pessoas que têm a doença associada ao vírus da SIDA. E agora vamos então falar aqui da Legionella. Legionella em Portugal já não é a primeira vez que Portugal assinala casos de Legionella e, aliás, Legionella que mata.
É verdade. E o número de pessoas que já foram aos postos de saúde com este problema subiu para 34, foi ontem revelado. Há atualmente 5 pessoas internadas nos cuidados intensivos. E as autoridades atualizaram os dados sobre o surto da Legionella, tendo elevado para este número de 34 ontem à noite e haviam 29 infectados. Do total de casos confirmados, 23 pessoas têm 70 anos ou mais anos de idade e 5 estão internados nas unidades de cuidados intensivos.
De facto, a Legionella, Amâncio, é uma doença que ataca sobretudo as pessoas mais idosas. Mas o que é a Legionella de facto?
A Legionella, Ana, é uma bactéria que vive em ambientes aquáticos naturais, como a superfície de lagos, rios, águas termais e tanques. Entre os locais de risco estão também os sistemas artificiais de abastecimento de água e redes de distribuição de água de cidades, torres de refrigeração, instalações como duches, sistemas de ar-condicionado, umidificadores ou fontes.
E, aliás, o último caso de Legionella em Portugal, portanto, não o atual, mas o do ano passado, ou há 2 anos, creio que foi isso, deveu-se exatamente a um problema numa torre de refrigeração. Mas a boa coisa da Legionella, se é assim que se pode dizer, é que não se transmite de pessoa a pessoa, nem pela ingestão, portanto, o consumo de água contaminada. Portanto, podes continuar a beber a aguinha dos fontanários, não é? A infecção transmite-se por via aérea respiratória através da inalação de gotículas de água contaminadas com bactérias. Portanto...
E outro aspecto interessante também que basta aqui, ou aliás é importante dizer aos nossos amigos, é que esta doença atinge especialmente os fumadores. Há outros fatores de risco, como a idade, que afeta, como dizia a Ana, preferencialmente pessoas com mais de 50 anos ou a existência de doenças respiratórias. São fatores de risco. E as crianças, Ana?
É pouco, são muito poucos os casos de Legionella entre as crianças. Só mesmo em casos muito excepcionais é que a Legionella infecta crianças.
Mas os também sintomas... podemos falar, é verdade, dos sintomas.
Sintomas. Parece que está aqui a falar a doutora Graça Matzinha, não é? Os sintomas da Legionella ou da doença dos legionários são os mesmos da pneumonia, tosse, febre e dificuldades de respiração. A doença pode ser confirmada através de testes de laboratório que identificam a presença do micro-organismo. Em regra, 5 ou 6 dias depois do indivíduo inalar as bactérias, poderão surgir as primeiras manifestações clínicas.
E os especialistas falam disso, é verdade. Como se trata? Com antibióticos. Não existe vacina contra a doença dos legionários. Pode levar ao internamento para cuidados intensivos e a pneumonia constitui a manifestação clínica mais expressiva desta infecção.
E pronto, amigos ouvintes, assim aqui estiveram convosco Ana Guedes e o Amâncio Miguel. Estivemos a falar hoje de tuberculose e a doença dos legionários que volta a afetar Portugal. Vamos mandar então um abraço de saúde para os nossos ouvintes.
Obrigado uma vez mais. Vamos ficar agora com a música de Alice Morton, No Roots.
I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Head for the next town, darling. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road. A thousand times I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no I like
foi Alice Merton no Roots. O resumo de notícias desta terça-feira, dia 7 de novembro de 2017. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou a Coreia do Norte que está preparado para usar todo o poder militar dos Estados Unidos para deter qualquer ataque, mas fez o seu apelo mais conciliador, pedindo que Pyongyang faça um acordo para encerrar ou acabar com o impasse nuclear. 4 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas num ataque bombista contra uma estação privada de televisão em Cabul, a capital do Afeganistão. O grupo Estado Islâmico diz ter planeado o ataque contra a Shamshad TV. O movimento Talibã recusa estar envolvido. Testemunhas indicaram que o ataque matinal começou com um suspeito bombista suicida, que deu espaço para outros militantes abrirem fogo contra as instalações. Mais 3 explosões foram ouvidas durante o cerco, que durou várias horas antes das forças de segurança afegãs afastarem os atacantes. O canal retomou a transmissão com a mensagem: o ataque a Shamshad terminou. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que o ataque é inaceitável e reafirmou a necessidade de ajuda ao Afeganistão para deter os terroristas e os rebeldes. O Irão nega as acusações do príncipe da Arábia Saudita que tenha cometido uma agressão militar direta contra Riad, quando os rebeldes iemenitas lançaram um míssil contra o aeroporto saudita. Em conversa com o seu homólogo britânico Boris Johnson, o ministro iraniano para as relações exteriores considerou as alegações da Arábia Saudita contrárias à realidade e perigosas. Também em conversa com o ministro Boris Johnson, o príncipe saudita Mohammed bin Salman acusou o seu rival de ter cometido potencialmente um ato de guerra depois dos sauditas terem setado um míssil disparado no sábado contra o aeroporto internacional King Khalid. A Arábia Saudita acusou o Irão de fornecer mísseis aos rebeldes Houthi que usaram para atacar o aeroporto. O Irão nega ter armado os rebeldes e afirma não ter qualquer ligação com o ataque. O antigo ministro galês, sargento suspenso do cargo do seu partido no dia 3, devido a acusações de mulheres com conduta inadequada, foi encontrado morto, confirmou a polícia do norte de Gales. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Citando solidariedade com o povo cubano, os Estados Unidos votaram contra a resolução anual das Nações Unidas, condenando o embargo dos Estados Unidos contra Cuba. A resolução foi adotada para a Assembleia Geral com 191 votos a favor e 2 contra, os Estados Unidos e Israel. A representante dos Estados Unidos junto às Nações Unidas, Nikki Haley, afirmou que o regime cubano usa anualmente o debate da ONU sobre o embargo dos Estados Unidos como um teatro político, uma distração da destruição que tem infligido contra o seu próprio povo e outros no hemisfério ocidental. A embaixadora Haley afirmou que enquanto o povo cubano continua a ser privado dos seus direitos humanos e das liberdades fundamentais, enquanto os recursos do comércio de Cuba sustentam o regime ditatorial responsável pela recusa desses direitos, os Estados Unidos não receiam isolamento na Câmara ou em qualquer outro local. Os nossos princípios não estão à votação. Ela destacou que tais princípios não apenas estão contidos na Constituição dos Estados Unidos, como ainda na Carta das Nações Unidas. Nas declarações à Assembleia Geral, a embaixadora Haley falou diretamente ao povo cubano. Destacou que muitos tiveram esperança após Cuba e os Estados Unidos, sob a administração anterior, terem aberto relacionamento diplomático entre os dois países. Aquilo que provavelmente não sabem, referiu ela, é que o vosso governo respondeu ao gesto de boa vontade, não aderindo ao espírito em que foi oferecido, ampliando as detenções politicamente motivadas, a intimidação e a violência contra aqueles que advogam a liberdade política e económica em Cuba. O vosso governo silencia os seus críticos, declarou a embaixadora Haley, interrompe a reunião pacífica, censura os jornalistas independentes, interfere na economia para que apenas o governo tenha proveito. A embaixadora Haley acentuou que o povo americano apoia totalmente os sonhos do povo cubano de viver num país onde a liberdade de expressão é respeitada e os dirigentes são escolhidos livremente. Os Estados Unidos opõem-se a esta resolução em contínua solidariedade com o povo cubano, na esperança de que um dia seja livre de escolher o seu próprio destino, referiu a embaixadora Haley. Quando chegar o dia, liberdade para o povo cubano, e irá chegar, iremos regozijar com ele como apenas as pessoas livres podem fazê-lo. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português desta terça-feira, dia 7 de novembro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.